Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja lá que horas você está ouvindo este podcast, eu sou o Gustavo, sejam muitíssimo bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do Conversa Misteriosa. O episódio de hoje é um episódio muito misterioso, muito bizarro e que tem muitas teorias, que é o caso de John Fitzgerald Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos. Se você não está reconhecendo esse nome, ele é o John F. Kennedy, ou JFK também, que é muito conhecido, que foi o 35º presidente dos Estados Unidos e foi brutalmente assassinado em 22 de novembro de 1963, há exatos 57 anos hoje. Hoje completam-se, exatamente no dia que esse episódio está indo ao ar, completam-se exatos 57 anos de que ele foi brutalmente morto. Então, se você quer saber teorias, por que, quando e onde ele foi assassinado, e mais uma novidade incrível no final desse episódio, fica aqui comigo que eu vou contar muita coisa boa para vocês hoje, tá bom? Mas antes, não esquece de me seguir lá no Instagram, @casomisterioso. Não esquece também, gente, de que essa temporada já tem um outro episódio, que é o episódio da Maribel, uma menina que matou enquanto criança. Então, se você quiser ouvir, já tá disponível aqui para vocês, tá bom? Então, bora começar, gente. John Fitzgerald Kennedy foi um político americano que serviu como o 35º presidente dos Estados Unidos. Ele é considerado uma das grandes personalidades do século XX. Ele era conhecido como John F. Kennedy ou Jack Kennedy por seus amigos e muito popularmente como JFK, e que é esse o apelido que dá agora ao nome ao Aeroporto Internacional de Nova York. O JFK, gente, nasceu em 29 de maio de 1917 em Brookline, Massachusetts, Estados Unidos. Então vamos direto ao assunto, vamos falar sobre o assassinato do John F. Kennedy, que é um dos assassinatos mais misteriosos e bizarros dos Estados Unidos. E essa é exatamente a vibe que eu queria trazer e vou trazer para esse episódio de Conversa Misteriosa, e vocês vão entender em breve o porquê. Então fica comigo até o final desse episódio, por favor, tem muita coisa boa vindo aqui. Bom, o assassinato de JFK ocorreu em uma sexta-feira, dia 22 de novembro de 1963, em Dallas, Texas, Estados Unidos, exatamente ao meio-dia e meio do horário local. Então fazem 57 anos, né, de que isso aconteceu no dia em que esse episódio está indo ao ar. Então, exatamente por isso que eu escolhi essa data para liberar esse episódio. O John F. Kennedy foi mortalmente ferido por um disparo enquanto circulava no automóvel presidencial na Praça Dealey. Foi o quarto presidente dos Estados Unidos a ser assassinado e o oitavo que morreu no exército do cargo. Bom, vamos falar um pouco sobre as investigações. Foram três investigações oficiais e elas concluíram que o Lee Harvey Oswald, um empregado do armazém Texas School Book Depository na Praça Dealey, foi o assassino. Então foi ele que matou o John F. Kennedy. Bom, algumas teorias concluem que o Oswald, né, quem matou o presidente dos Estados Unidos, o John F. Kennedy, algumas investigações concluem que ele atuou sozinho ou com pelo menos um cúmplice. Mas aí, não, esse caso, na realidade, gente, ele é um dos casos mais misteriosos dos Estados Unidos, porque não se sabe muito a motivação, nem se ele atuou sozinho, se ele atuou separado, se ele matou, se ele, enfim, bolou isso sozinho. Mas a gente já vai falar sobre essas teorias. Vamos falar agora em uma ordem mais cronológica para vocês entenderem esse caso, porque é um caso muito complexo, é um caso que, além de ter muitas teorias da conspiração, ele tem muita coisa dentro dele. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, tá bom? Então vamos agora para a ordem cronológica dos fatos. Às 11h40, o Air Force One pousa no aeroporto Dallas Love Field depois de um curto voo que fez de Fort Worth. A comitiva presidencial desloca-se para o centro de Dallas. Durante o trajeto, a comitiva tem que realizar várias paradas para que o presidente saúde as pessoas. Então, o presidente John F. Kennedy estava lá em Dallas, no Texas, para fazer aquela comitiva que os presidentes fazem, que eles ficam dando tchauzinho e olhando as pessoas, né? Assim, que estão ali olhando, que estão ali para ver eles. Então, às 11h40, o Air Force One, que provavelmente era o avião presidencial, pousou lá em Dallas para a comitiva presidencial acontecer. Ao meio-dia e meia, a comitiva entra na Praça Dealey e avança na rua Houston, e nesse momento atrasa-se 6 minutos. Então, a Praça Dealey é exatamente aonde o carro, né, o carro de comitiva do presidencial estava passando no momento em que o John F. Kennedy foi atingido por alguns tiros. Na esquina das ruas Houston e Elm, a comitiva deve realizar uma volta de 120 graus para a esquerda, o que obriga à redução de velocidade da limusine. E logo a seguir, ao passar esse armazém, ouviu-se Logo a seguir, ao passar o armazém, ouviu-se o primeiro dos três disparos que, supostamente, somente Lee Harvey Oswald tinha feito. Então, ele disparou três tiros. Um deles atingiu a garganta do presidente e aí ele caiu pro lado. E o outro logo atingiu a cabeça do presidente. Tem até um vídeo na internet, gente, do exato momento em que ele foi morto. É muito bizarro esse vídeo, é muito, assim, chocante. Se vocês quiserem assistir o vídeo, ele tá aí na internet, tá no YouTube, inclusive. Tem a restrição ali de idade, a restrição ali de conteúdo, mas quem conseguir assistir e quiser, obviamente, tá disponível, é muito chocante. Um desses três tiros não atingiu o presidente, atingiu o carro de raspão. Calcula-se que nesse momento do tiro, a comitiva ia a uma velocidade de 15 km por hora. A comissão Warren concluiu posteriormente que um dos três disparos não atingiu o automóvel. Quase todos estão de acordo que o Kennedy recebeu dois disparos e que o terceiro disparo que atingiu a cabeça foi o mortal. Na realidade, assim, como esse caso é um caso muito inconsistente, muitas pessoas acreditam que esse tiro, um dos três tiros que não atingiu o presidente, atingiu o carro de raspão e que dizem que tem até fotos, enfim. Existem provas de que esse tiro realmente atingiu o carro. Muitas pessoas dizem que um desses três tiros que não atingiu o presidente não atingiu o carro e pegou em qualquer outro lugar. Não se sabe ao certo. Eu acredito na teoria de que um desses tiros atingiu o carro, porque se tem provas de que pegou no carro. Mas não se sabe muito ao certo sobre isso e provavelmente nunca vai se saber. O primeiro disparo foi desviado por uma árvore e ricocheteou no cimento, chegando à ferida testemunha James Stock. 3 segundos e meio depois, dá-se o segundo disparo que chega a Kennedy por trás e sai por sua garganta, ferindo também o governador do Texas, John Connally. O presidente deixa de saudar o público e sua esposa o encosta no assento. Tem no vídeo essa parte, eu assisti o vídeo, ele é muito pesado, assim, de verdade, tanto que tem a restrição de conteúdo no YouTube nesse vídeo. Tanto que tem essa restrição de conteúdo no YouTube e dá pra ver exatamente o momento em que esses tiros são disparados e atinge a garganta dele. Ele cai pro lado assim, fica como se tivesse desmaiado, e aí depois vem esse terceiro tiro que acaba atingindo de fato a cabeça do JFK e é o tiro mortal. O terceiro disparo ocorre 8,4 segundos depois do primeiro, mais precisamente quando o automóvel passava em frente da pérgola John Nelly Bryan feita de cimento. Quando o terceiro disparo atingiu a cabeça de Kennedy, a sua esposa Jacqueline Kennedy reagiu saltando para a parte traseira do veículo. Também tem essa parte no vídeo, o vídeo é minúsculo, gente, deve ter o quê? Um minuto no máximo. E essa foi a parte, assim, uma das partes mais desesperadoras para mim assistindo esse vídeo. Por quê? Porque vê o desespero da Jacqueline simplesmente largando o marido ali, né? E tentando sair pela parte de trás do carro, é muito triste. E aí vem o Clint Hill, que é um agente dos serviços secretos, que consegue alcançar a mala do carro e tenta ajudar a Jacqueline, dar uma mãozinha ali pra ela sair, e tenta também ajudar o presidente, que já estava morto na realidade. Um cidadão de nome Abraham Zapruder, que filmava o comitivo presidencial, conseguiu captar no seu filme o momento em que Kennedy é alcançado pelos disparos. Este filme é parte do material que a comissão Warren utilizou na sua investigação do assassinato. Então exatamente esse é o vídeo que eu tô falando pra vocês, exatamente o episódio inteiro, que na realidade foi um vídeo que me chocou muito, e é por isso que eu tô mencionando aqui pra vocês, porque eu acho que quem quer realmente entender esse caso, quem gosta de realmente pesquisar sobre casos e quer pesquisar sobre esse caso, eu acho que assistir esse vídeo, infelizmente, é uma das coisas cruciais, porque é o momento exato em que tudo acontece e é muito triste e chocante. Lee Harvey Oswald, o assassino, usou uma carabina Paravicini Cercano M9138 de fabricação italiana, calibre 6,5x52mm, com uma mira telescópica de 4 vezes e mecanismo manual. A arma foi comprada pelo correio através de um anúncio na loja Clyde's Sporting Goods de Chicago, Illinois, na revista americana Rifleman, a custo de apenas $19.95. Eu não sei se eu falei as informações da arma certa, porque eu realmente não faço ideia, mas segundo as minhas pesquisas, foi essa a arma que ele usou com todas as, com todas as especificações. E, gente, por curiosidade ou não, o Lee Harvey Oswald não usou o próprio nome dele para comprar a arma. Ele preencheu a ordem da compra com o nome falso de A. Riddle, o que é uma coisa muito comum, né? Geralmente pessoas que vão cometer grandes crimes, ou pessoas que vão fazer massacres, ou que são menores de idade e não têm idade para comprar armas, ou realmente não querem ser descobertas, sempre fazem essas compras de armas ilegalmente usando nomes falsos. É uma coisa que na realidade nem era para ser uma curiosidade, né? Mas tá aqui como curiosidade. Mas é uma coisa que acontece com bastante frequência lá nos Estados Unidos, já que as leis deles de vender armas e tal é bem menos rigorosas do que aqui no Brasil. Agora chegamos no momento. Vamos falar sobre as teorias mais abrangentes desse caso. Claro, olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Existem muitas teorias desse caso, existem muitas histórias. Eu tentei pegar as menos malucas e as que parecem mais verdade, que parecem correr pelo caminho mais do certo, assim. Mas, gente, esse caso é um caso muito complexo, um caso muito, muito, muito misterioso mesmo, no sentido de mistério de palavra mesmo, porque é tudo corrido, desde a época que ele faleceu, enfim, tudo é muito sigiloso, a CIA não quer divulgar informações, mas a gente já vai chegar nesse ponto agora. Então vamos falar sobre as teorias deste caso. Bom, a primeira teoria, e a mais forte, é que existe um complô militar para assassinar o JFK. Algumas pessoas sugerem que o Kennedy planejava retirar as tropas americanas do Vietnã. Por isso, oficiais do alto escalão do exército teriam conspirado para assassiná-lo. Então, supostamente, pessoas lá do Vietnã, né, do alto escalão do exército, teriam conspirado para tirar a vida dele, porque ele queria tirar as tropas americanas do Vietnã, e era uma coisa que afetava muito o Vietnã naquela época, e os Estados Unidos também. Outra teoria é que muitas pessoas acreditam que o suposto autor do assassinato, Lee Harvey Oswald, trabalhava para a União Soviética. Inclusive, há registros de uma visita do franco atirador à Embaixada Soviética do México pouquíssimas semanas antes do assassinato. Será que isso é verdade, gente? Eu não sei se eu acredito muito nessa, não. Outra grandíssima teoria é que há o boato de que poderia ter sido o próprio vice-presidente, o Lyndon B. Johnson, que assumiu o cargo do presidente após a morte de Kennedy, quem teria ordenado seu assassinato para chegar ao poder. Por que existe essa teoria? Eu posso explicar para vocês. Porque, gente, o Lyndon B. Johnson estava lá em Dallas, Texas, no momento em que o JFK foi assassinado. E exatamente na hora que ele, depois que ele foi assassinado, a galera lá dos Estados Unidos, né, eles lá da segurança máxima mesmo presidencial, fretou um jatinho particular para ele e voltar para ir para outra cidade, para sair dali, porque eles tinham medo que pudesse acontecer a mesma coisa que aconteceu com o JFK, com o vice-presidente. E acho que 4 horas depois, pouquíssimas horas depois em que o JFK foi morto, no mesmo dia, enquanto estava no ar voando, indo para a cidade que ninguém tinha revelado qual cidade ele ia ir, por questões de segurança, o Lyndon Johnson acabou fazendo um discurso dentro do avião. Então, esse discurso dele, essa teoria, essa fala dele e essa atitude dele causou muita controvérsia na época. Muitas pessoas disseram que ele que tinha matado, mas nunca mandado matar o JFK, mas nunca realmente houve uma certeza de que foi ele realmente que fez isso. Também há quem diga que a morte de JFK foi encomendada pelo mafioso guatemalteco Carlos Marcelo, como vingança pela sua deportação recente do território americano. E a última teoria é uma das mais fortes, é uma das mais que aparecem quando a gente faz pesquisas em relação a esse caso, que é sobre o Serviço Secreto Americano. Então, com base em uma série de falhas e erros cometidas pelos Serviços Secretos Americanos, a CIA, algumas pessoas acreditam que houve um complô para a CIA tirar a vida do presidente para ele sair da presidência e, enfim, não se sabe o porquê, não se sabe se isso é verdade, obviamente, mas essa é uma das grandes teorias e uma das mais fortes que cercam esse caso. Mas assim, gente, a CIA acabou escondendo os arquivos do crime do JFK por muitos anos. Somente em 1992, uma lei obrigou o ex-presidente George W. Bush a tornar público quase 3 mil documentos da CIA sobre o assassinato de JFK, porque a CIA não queria divulgar esses documentos de forma alguma. Eles fizeram de tudo, mas aí em 1992, 3 mil documentos saíram da CIA e foram a público sobre isso. Mas decidiu-se na época que parte desse material só poderia ser divulgada mais de 20 anos depois, o que aconteceu 2 anos atrás, em 2018. Mas ainda existe muita coisa desse caso, muitos documentos da CIA que estão em segredo e que eles não divulgam. Se a CIA não tivesse culpa no cartório, eles com certeza divulgariam todos os documentos sem problema nenhum, vocês não acham? Eu quero saber a opinião de vocês. O portal WikiLeaks está oferecendo uma recompensa de $100 mil para quem conseguir vazar informações sigilosas sobre a morte do antigo presidente dos Estados Unidos. O presidente, gente, o JFK, ele era uma das pessoas mais queridas e boa pessoa, assim mesmo, da época em que ele morreu, né? Porque ele era um presidente muito jovem, ele foi um dos presidentes mais jovens a serem eleitos nos Estados Unidos e as pessoas tinham um carinho gigantesco por ele. E é por isso que esse caso nunca morre, é por isso que esse caso nunca termina de aparecer teoria sobre esse caso, porque as pessoas realmente têm muita curiosidade e realmente querem muito saber o que aconteceu com ele. E é por isso que eu resolvi escolher esse caso pra vir aqui no episódio de hoje. Por quê? Porque, gente, é um caso misterioso, é um caso sem solução. E por falar em casos misteriosos que precisam de solução, vocês conhecem o Clube de Detetives? Tem um post explicando tudinho sobre eles lá no meu Instagram, então corre lá porque já saiu esse post. Mas, e se você não conhece, eu quero que você conheça. O Clube de Detetives, gente, é um jogo que nasceu em 2019, ele é um jogo de Murder Mystery, que são jogos interativos imersivos, onde você vai chamar seus amigos, sua família, seus vizinhos, quem você quiser, pra desmascarar um assassino. Então você pode incorporar o personagem que você quiser, pode utilizar adereços, pode utilizar roupas, pode mudar o sotaque, você é quem manda no jogo. E eles me convidaram pra falar pra vocês sobre o Meso Detetive. E o que é o Meso Detetive? Eles criaram esse Meso Detetive pra comemorar 1 ano do Clube de Detetives e honrar a Black Friday, olha só que incrível. E eles criaram esse Meso Detetive com 3 novidades. A primeira novidade é que tem jogos com 50% de desconto. Então as caixas do mistério deles, os jogos físicos no caso, estão todos pela metade do preço. Gente, quem é que vai perder isso, pelo amor de Deus? Se a pessoa comprar 2 ou mais caixas do mistério, ela ganha 20% de desconto extra na compra. Gente, olha só, vou falar um negócio pra vocês, mistériozinhos. É perfeito pra você que vai fazer essas compras de Natal. E a terceira novidade que eles criaram para esse Meso Detetive é um jogo digital de graça. Então na compra da caixa do mistério, que é o jogo físico deles, a pessoa ganha um jogo digital inédito chamado Error 404 Hacker Não Encontrado. Essa é a versão 100% digital dos jogos deles e é perfeito para você jogar com seus amigos, sua família, cada um de sua casa. E eu vou dar ainda uma palhinha para você sobre o que é esse jogo. O jogo conta a história de 7 hackers que se conectam por vídeo para uma missão e as coisas dão bem errado. Vocês não ficaram curiosos para saber, gente, como é que joga, como é que faz? Então, vou deixar um link aqui para vocês na descrição desse episódio, que é para vocês clicarem e comprarem os jogos e saberem como joga e tudo mais, tá bom? Tá linkado aqui, eu quero ver todo mundo comprando, ver todo mundo clicando no link e dando uma olhada, dando de presente pros seus amigos, pra sua família, pra quem vocês quiserem, porque olha, gente, um negócio pra vocês, é incrível. Então eu quero que vocês cliquem nesse link e corram lá pro Instagram. Lá tem post explicando quem são o Clube de Detetives e muitas outras informações sobre, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa minha dica, é valiosíssima e vocês não podem deixar de clicar no link e saber tudo sobre e comprar seu jogo, gente. Olha, vocês não vão se arrepender, eu juro. Além do mais, gente, esses descontos do Meso do Detetive duram até acabar o estoque. Então corre, clica no link e não perde essa oportunidade de fazer sua Black Friday mais feliz, sua quarentena, com os amigos, com a família, tá bom? É esse então. Então esse foi o episódio do JFK, inclusive eu quero muito agradecer na realidade e vocês, né, por terem ouvido o último episódio da Maribel, foi super bem, tô muito feliz, e agradecer ao Clube de Detetives por terem me convidado pra falar pra vocês sobre essa novidade deles, que é o Meso Detetive, tô muito feliz, muito contente, muito obrigado, gente. E eu quero. Vamos se despedir agora. Acabou o episódio. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje sobre o JFK. Quero saber quais são as teorias de vocês. Me contem lá no Instagram, @casosmisterioso. Me segue lá também. E é isso. A gente se vê no próximo episódio, terceiro episódio da segunda temporada do Conversa Misteriosa. Um grande beijo pra vocês e tchau.